No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Governador de Roraima tem mandato cassado pela terceira vez e Amazon aponta queda no desmatamento na Amazônia Legal. Especialista afirma que educação infantil é um direito da criança e pesquisadores criam um mingau de banana instantâneo no Amazonas.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
O governador de Roraima teve o mandato cassado pela terceira vez no Tribunal Regional Eleitoral. A votação aconteceu nesta segunda-feira. As informações com Denifer Costa.
O Tribunal Regional Eleitoral de Roraima, o TRE, decidiu nesta segunda-feira, por 5-2, cassar pela terceira vez o mandato do governador Antônio Denário. A causa da cassação, abuso de poder político e econômico. Além disso, o governador teve aplicada a pena de 8 anos de inelegibilidade, uma decisão que também alcançou o mandato do vice-governador Edilson Damião. Ambos permanecem no cargo enquanto recorrem da decisão, que devem subir de instância para análise do Tribunal Superior Eleitoral. A relatora do caso, desembargadora Tânia Vasconcelos, concordou em parte com o parecer do Ministério Público Eleitoral. Segundo o MPE, Denário cometeu irregularidades ao potencializar os programas Cesta da Família e Morar Melhor em ano de concorrer à reeleição. Segundo a desembargadora Tânia Vasconcelos, o governador praticou condutas contrárias ao direito com especial desvio de finalidade, utilizando a estrutura estatal e vultosos recursos com o propósito de interferir no pleito eleitoral. A análise da desembargadora revela que no ano eleitoral de 2022, o gasto em medidas eleitoreiras e em infração à legislação eleitoral pode ter ultrapassado os 90 milhões. Essa quantia refere-se à execução do programa Morar Melhor, com quase 70 milhões transferidos a municípios. Além disso, os gastos do primeiro quatrimestre do programa Cesta da Família somaram 11 milhões. Em resposta a decisão, Denário enviou uma nota à imprensa afirmando respeitar a decisão judicial. Ele se mostra confiante na reversão da situação em instância superior e ainda comprometeu-se a esclarecer todas as questões levantadas e apresentar os contrapontos necessários. Da Rádio Monte Roraima FM, Denifer Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E representantes do movimento de pescadores e pescadoras artesanais apresentaram proposta para a estruturação de uma política pesqueira no país. O documento foi entregue durante reunião em Brasília com o ministro da Pesca e Aquicultura. Daniela Pantoja traz as informações.
Cerca de 25 representantes do movimento de pescadores e pescadoras artesanais, o MPP, responsáveis pela organização do Grito da Pesca, mobilização nacional que acontece anualmente em Brasília, participaram de uma reunião com André de Paula, o ministro da Pesca e Aquicultura. Durante o encontro, foi entregue um documento com uma série de propostas para contribuir com a estruturação de uma política pesqueira que considere a diversidade e papel socioambiental das comunidades pesqueiras, além das prioridades para a pesca artesanal no Brasil, como destaca a Josana da Costa, representante do MPP no estado do Pará.
Nós tínhamos uma agenda marcada com o ministro André de Paula, do Ministério da Pesca. Então, nós reunimos com o ministro, fizemos uma entrega, né, de documentos para ele referente às reivindicações que nós apontamos que é de prioridade para a pesca artesanal, não somente do Pará, mas do Brasil, né, para todos os territórios pesqueiros do Brasil, apontando as políticas públicas que precisam ser mais implementadas, subsídio para aquelas que já têm e implementar ainda mais a partir dos territórios sobre a extensão de pesca, né, então, e aí pensando nesse processo de ordenamento pesqueiro também. Então foram pautas assim que nós apontamos direcionada ao Ministério da Pesca e principalmente à Secretaria Nacional de Pesca Artesanal, que é uma secretaria que tem dentro do Ministério da Pesca, né?
Josana ressalta ainda que um dos pontos apresentados na reunião foi a realização da Assembleia do Fórum Mundial dos Povos Pescadores, que acontece no período de 3 a 21 de novembro em Brasília.
Nós estivemos em Brasília, o Movimento dos Pescadores e Pescadoras Artesanais, estivemos reunidos, a Coordenação Nacional, e aí aproveitando, né, para fazer o planejamento referente às atividades do ano de 2024, onde dentro desse processo de planejamento tratamos de um ponto principal, que é a realização da Assembleia do Fórum Mundial dos Povos Pescadores, né, a Assembleia do Fórum Mundial, que é o WFFP. Então será realizado esse ano em Brasília, né, no período de 13 a 21 de novembro, e o movimento que é o anfitrião, né, então o movimento dos pescadores é quem estará realizando essa Assembleia do Fórum Mundial dos Povos Pescadores aqui no Brasil nesse período, né, em novembro agora desse ano.
Além de alinhar as expectativas e demandas da pesca artesanal para o ano de 2024, foi discutido também sobre o lançamento de um livro relacionado aos conflitos existentes nos territórios pesqueiros. O lançamento será no dia 29 de junho em Brasília, como ressalta Josana da Costa.
Então fizemos também nossas reivindicações, onde nós estamos apontando um livro, né, que será lançado em junho, dia 29 de junho desse ano, Dia do Pescador, né, então será lançado um livro de resposta relacionado aos conflitos que existem nos territórios pesqueiros. Então esse livro será lançado em Brasília, o Movimento dos Pescadores Artesanais, juntamente com a Secretaria-Geral da Presidência da República, né, então estaremos fazendo o lançamento desse livro.
O MPP é um movimento social que une pescadores e pescadoras artesanais de todas as regiões do país, com a finalidade de fortalecer a luta pela preservação dos territórios pesqueiros, pela valorização da pesca artesanal e pela defesa dos direitos humanos e socioambientais. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Imazon apontou queda no desmatamento na Amazônia Legal em dezembro de 2023. O monitoramento mostra uma queda de 62% na destruição em relação a 2022. Confira com Liege Costa.
Dados do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o Imazon, apontam que o desmatamento na Amazônia Legal registrou uma queda de 62% em 2023 na comparação com o ano anterior. Este é o menor número registrado desde 2018. Em dezembro de 2023, o Sistema de Alerta de Desmatamento, SAD, detectou 108 quilômetros quadrados de desmatamento na Amazônia Legal, uma redução de 62% em relação a dezembro de 2022, quando o desmatamento somou 287 quilômetros quadrados. Apesar da redução, Larissa Amorim, pesquisadora do Imazon, explica que devido à seca extrema que atingiu a região em 2023, houve aumento de 1.621% em relação a dezembro de 2022, quando a degradação detectada foi de 61 quilômetros quadrados.
Já em relação às florestas degradadas, a área detectada foi de 1.050 km², o que representa um aumento de mais de 1.500%. Nós podemos relacionar ao fator dessa grande área de degradação devido ao fato das secas bastante severas que nós tivemos na região no ano de 2023, que consequentemente também favorece os incêndios florestais.
Segundo o monitoramento, a maioria da degradação florestal foi detectada no Pará, que registrou 89% de toda a prática criminosa na região. Ainda de acordo com a pesquisadora, o desmatamento detectado em dezembro de 2023 na região, 30% aconteceu no estado paraense, 23% no Mato Grosso, Roraima aparece em terceiro lugar com 17%, seguido por Maranhão com 11% e Amazonas com 8%.
Apesar de terem apresentado uma redução da área desmatada em relação ao ano de 2022, os estados do Pará, Amazonas e Mato Grosso continuam ocupando o topo do ranking dos estados que mais desmatam na Amazônia Legal. Isso se deve tanto à extensão territorial desses estados quanto às atividades econômicas que ocorrem dentro destes.
Apesar de toda a devastação, os dados apontam que as áreas protegidas tiveram, em 2023, o menor desmatamento em 9 anos desde 2014. Conforme monitoramento por imagens de satélite, a devastação dentro das terras indígenas e unidades de conservação passou de 1.431 km² em 2022 para 386 km² em 2023, uma diminuição de 73%, quase 4 vezes menos. Larissa Morim, pesquisadora do Imazon, associa a queda no desmatamento às ações de combate aos danos ambientais na região, salientando que é preciso continuar com as ações e priorizar as áreas que estão sob pressão dos desmatadores.
A redução desse desmatamento pode estar associada ao fortalecimento dos órgãos ambientais e também à intensificação das ações de combate e controle do desmatamento que estão ocorrendo na Amazônia Legal. Porém, para que esses números continuem diminuindo, é necessário continuar intensificando essas ações e priorizando também aquelas áreas que são mais pressionadas em relação ao desmatamento. Dessa forma, nós conseguiremos garantir o cumprimento das leis ambientais e atingir a nossa meta de desmatamento zero.
Em dezembro de 2023, a maioria do desmatamento ocorreu em áreas privadas ou sob diversos estágios de posse. O restante do desmatamento foi registrado em assentamentos, unidades de conservação e terras indígenas. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Pará continua em alerta de chuvas intensas.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Invista e aproveite hortas caseiras ou comunitárias. Você pode doar ou congelar, caso tenha produção superior ao que sua família pode consumir.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é Notícia.
E o estado do Pará permanece em alerta por conta de chuvas intensas. O alerta é para os municípios de Xinguara, Marabá, Parauapebas e Altamira. Confira com Emília Jacó.
As chuvas fortes devem continuar no Pará nos próximos dias, segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia. Ainda de acordo com o Instituto, só em janeiro, a capital paraense registrou mais de 485 milímetros de chuva, um volume acima do normal para o mês. O meteorologista do IMET, Raimundo Santos, pontua que além da região metropolitana, o sul do Pará pode ser atingido por grandes volumes de chuvas.
Neste caso, a população tem que estar atenta aos fenômenos atmosféricos, como raio, trovões, e seguir as orientações do Instituto.
O alerta de chuva destaca as cidades de Xinguara, Marabá, Parauapebas e Altamira. Na capital, a Defesa Civil alerta para o risco de maré alta, que deve coincidir com as pancadas de chuva. Em caso de acidentes causados por causas naturais, acione o número 190. Da Rádio Nazaré FM de Belém do Pará, Emília Jacó, com produção de Igor Pereira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando do Pará, o caminhão da Serasa está oferecendo serviços na capital paraense. O projeto, que disponibiliza negociações, começou a atender a população a partir desta terça-feira na Praça Dom Pedro II. Saiba mais com Liege Costa.
Chegou a Belém nesta terça-feira o caminhão do projeto Serasa na Estrada. Os serviços gratuitos acontecem na Praça Dom Pedro II, na Avenida Portugal, no bairro da Campina, funcionando das 9 horas da manhã às 6 da tarde até sexta-feira e de 9 da manhã às 1 da tarde no sábado. Os dados da Serasa apontam que na capital do Pará, a inadimplência atinge mais de 660 mil pessoas com dívidas somando mais de 3 bilhões de reais. Em média, cada devedor da capital tem R$ 5.088,69 reais em débitos, valor considerado abaixo da média brasileira, que é de R$ 5.174,62 reais. Já no Pará, há mais de 2,5 milhões de pessoas inadimplentes, ou seja, 38,54% da população adulta. A representatividade média nacional é de 43,35%. Cada inadimplente paraense deve, em média, R$ 3.964,83. A maior parte das dívidas no Pará está concentrada em três setores: bancos e cartões, varejo e financeiras. Entre as faixas etárias mais inadimplentes estão o grupo entre 26 e 40 anos, seguidos pela população entre 41 e 60 anos. O projeto Serasa na Estrada contabiliza mais de R$ 102 milhões de reais em descontos concedidos para negociação de dívidas, propagando as mensagens para todos os estados em que passou. A iniciativa busca melhorar o cenário da inadimplência. Consulta na pontuação de crédito, negociação de dívidas e solicitação de empréstimos e cartões de crédito são serviços ofertados pelo caminhão do Serasa. Mais informações podem ser consultadas no endereço eletrônico serasa.com.br. Com informações do G1 Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Educação infantil garante desenvolvimento de habilidades e socialização no careiro. O especialista afirma que essa fase inicial da educação é um direito da criança. Os detalhes com Anderleia Oliveira.
A educação infantil é a primeira etapa da educação básica e tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até 5 anos de idade. A matrícula é obrigatória para crianças na faixa etária entre 4 e 5 anos. A pedagoga da educação infantil no Careiro, Andréia Monteiro, explica aos pais que os direitos da criança são garantidos dentro da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, levando em consideração a faixa etária.
Dentro do que as competências orientam, a criança ela tem o direito dela garantido dentro dos eixos que é interações e brincadeiras, que essas vivências elas são trabalhadas dentro dos campos de experiência, onde vai proporcionar a ela um desenvolvimento saudável, tudo dentro do que compete às suas idades.
A aprendizagem lúdica, utilizando o ato de brincar para desenvolver habilidades, é fator importante nesta fase. A pedagoga reforça que a educação infantil prepara a criança para a próxima fase do ensino.
Elas vão estar sendo preparadas para elas adentrarem, né, a outra modalidade, que é a dos anos iniciais. Elas tenham vivenciado todo o processo do brincar. E é aprendendo, brincando, que elas vão conseguindo alcançar o direito de aprendizagem que é contemplado para a etapa delas.
No Careiro, a rede municipal oferta vagas para crianças tanto na zona urbana quanto na zona rural. Os pais com crianças nesta faixa etária podem procurar um estabelecimento de ensino mais próximo para efetivar a matrícula. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderleia Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Você pode ajudar a economia comprando de produtores solidários, sejam eles agricultores ou catadores. Quando uma pessoa compra um alimento ou um produto de um trabalho solidário, ela está se beneficiando e ainda ajuda em várias lutas sociais.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema. Jornal Amazônia é Notícia.
Agora a gente fala sobre um assunto bem interessante. É que pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia e uma empresa startup criaram um mingau de banana instantâneo. Segundo eles, a criação pode inovar o mercado. A reportagem é de Orestes Litaife.
Em algum momento da vida, todo amazonense já saboreou um bom mingau de banana pacovan. A delícia está entre as comidas típicas da região amazônica e que fazem maior sucesso. E não precisa ir muito longe para conhecer um apaixonado por mingau de banana verde. A dona de casa Lúcia Ferreira é uma delas. Ela gosta do mingau de banana um pouco menos doce.
O mingau de banana precisa ter uma pitadinha de sal. O leite, super delicioso.
Para muita gente, o mingau de banana é sinônimo de alegria de infância. Quando toma mingau de banana, o Juvenal Nascimento lembra da infância sofrida no interior do Amazonas.
O mingau de banana lembra a minha infância. Minha mãe fazia de manhã pra gente, todo dia tomar café da manhã, tinha que ter um mingau de banana.
Mas que tal experimentar um mingau de banana diferente, feito com macaxeira, castanha e, além claro, da banana pacovan? É o que propõe a empresa startup do Amazonas, que traz a inovação em um produto regional chamado mingau instantâneo. Quem criou o produto foi o empresário Vanilson Costa, que diz como surgiu a ideia de desenvolver o mingau de micro-ondas.
Fui na padaria, né, e quando eu cheguei na padaria me deparei com um copinho de mingau de banana sobre o balcão. E na padaria hoje nós sabemos que tem de tudo para vender, né? Quando eu olhei na prateleira ao lado, eu vi copos de macarrão instantâneo. Foi aí que começou a surgir a ideia. Eu falei, por que não termos o nosso mingau, o tradicional mingau de banana do Amazonas, de forma instantânea, né?
O grande diferencial do mingau de banana instantâneo é a biomassa da banana pacovan desidratada, que tem um valor prebiótico, que são fibras que ajudam a regular o intestino. A pesquisadora Midori Nakamura diz que o mingau tem um alto valor nutricional, sem lactose, sem açúcar e sem conservantes.
E a gente chegou numa fórmula ideal, onde a gente encontrou valores de selênio ideais para o consumo diário. Então, nem mais, nem menos. Então, a proporção da castanha, por exemplo, que a gente colocou dentro do mingau, é a proporção ideal para a gente atingir esses valores nutricionais diários.
Cada copo do mingau instantâneo possui 12 gramas de proteína, o que torna o produto inovador no mercado. Apesar de todos os testes terem sido feitos, o mingau instantâneo ainda não está disponível para compras. A distribuição do produto deve acontecer até o final desse ano. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Orestes Litaif para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com Ivo Poleto, do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental.
Editorial.
Missão Urgente. Este é o primeiro programa radiofônico do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental em 2024. Como nos 10 anos anteriores, ele continua cuidar da Terra para salvar a vida. Mantido este objetivo, qual a missão do nosso fórum neste ano? Por estar sempre atento às mudanças climáticas, engana-se quem acha que sua missão é apresentar dados e prestar atenção aos desastres socioambientais para assustar as pessoas, anunciando que estamos perto de um apocalipse. Não, nossa missão é anunciar, e com insistência, que a humanidade já tem as melhores condições para que todas as pessoas vivam com sua dignidade e direitos garantidos e que, se um pequeno número de pessoas colocou nossa casa comum, a Terra, em perigo de catástrofe socioambiental, a maioria da humanidade pode exigir que se mude tudo o que for necessário para que a Mãe Terra recupere seu equilíbrio. Nossa missão é cuidar da vida e promover e garantir a justiça socioambiental, enfrentando, claro, tudo que ameaça a vida e impede a justiça socioambiental. Nas ações de denúncia e enfrentamento, contudo, que realizamos como parte de nossa missão, o que desejamos é que cada dia mais e mais pessoas acolham a boa notícia de que temos ainda tempo e podemos mudar nosso modo de fazer economia e de viver, com a esperança de que nos aconteça como o profeta Jonas, que se chateou com Deus por não ter destruído a cidade de Nínive, porque todo o povo mudou seu modo de vida. Queremos, com os povos ancestrais e cientistas, que as mudanças avancem e isto impeça o inferno climático. Fala-se muito de Deus em nossa sociedade, e é parte de nossa missão acolher e animar as pessoas a viverem de acordo com sua palavra. Ele deu a cada pessoa e a toda a humanidade a missão de, como ele, sermos criadores e cuidadores de tudo e de todos os seres que ele e a Terra criaram antes da existência da espécie humana. É para que todas e todos se deem conta e assumam esta missão que deixamos claro que não é amigo de Deus quem teima em destruir os ambientes vivos e fontes de vida e, principalmente, quem não ama e defende a vida de todos os irmãos e irmãs, filhos e filhas de Deus. Ajudem-nos a viver esta missão.
Encerra aqui a edição de número 3.888 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Anderlei Oliveira, Denifer Costa, Orestes Litaif, Liege Costa, Daniela Pantoja e Emília Jacó. Edição da Leusson Menezes. Produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.